Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da PBG, em que serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2020. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta digitar asterisco 02. Lembramos que esta teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo site de RI da PBG, ri.portobello.com.br, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da PBG são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas expectativas dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer, bem como as condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, que podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Conosco hoje estão o presidente Mauro do Valle e o vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, Ronei Gomes, que apresentará os resultados operacionais e financeiros da companhia e do setor, e depois responderá às questões que eventualmente possam ser formuladas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao presidente Mauro do Valle, que iniciará a apresentação. Mauro, muito bom dia. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Por favor, com a palavra.
Bom dia a todos. É uma satisfação retornar a manter esse contato com todos os ouvintes, a exemplo que temos feito ao longo dos últimos trimestres. E começamos agora, vamos relatar um pouco de como foi o quarto trimestre de 2020, mas essencialmente a trajetória ao longo do ano e finalmente desenhando um pouquinho as perspectivas para 2021, notadamente no primeiro semestre. O primeiro slide que nós colocamos aqui aos senhores reflete um pouquinho essa jornada de 2020. Um ano que começou promissor no primeiro trimestre, avançamos bem, mercado positivo, mas naturalmente o segundo trimestre, como todos nós conhecemos profundamente, foi bastante afetado pela pandemia. Isso fez com que todas as empresas, as organizações, e não foi diferente com a Porto Belo, se reestruturasse para aquele momento com prioridade, foco nas pessoas, no meio ambiente, na qualidade de vida dos nossos colaboradores, das comunidades que nos cercam. Essa foi a prioridade, tivemos sucesso naquele momento, tivemos também paradas de fábrica em função das limitações de demanda naquele momento, mas isso a partir do terceiro trimestre a curva se inverteu, foi uma curva bastante positiva, notadamente no mercado da construção civil brasileira, alavancados pela revalorização, digamos assim, das residências do lar, da construção civil, das casas, os juros, de uma forma que caiu expressivamente ao longo dos últimos tempos, fez com que incentivasse também investimento de longo prazo e a própria busca por ativos reais. Então, esses fatores, combinado ao trabalho que já vimos fazendo, algum estoque que tínhamos no início da pandemia, fez com que a gente tivesse uma ótima performance ao longo do segundo semestre, e isso permitiu que a companhia tivesse resultados bastante positivos nesse período. Esse movimento ao longo do segundo semestre fez com que a empresa alcançasse ao final do ano um resultado bastante positivo, pudesse alcançar também um equilíbrio de caixa e preparar a empresa para 2021. No final do ano nós tivemos alguns problemas de suprimento, como de fato ocorreu na cadeia de construção civil brasileira, ainda nos afeta, desde matérias-primas como embalagem até o aumento de preços, custos de vários insumos. O mais representativo foi o aumento do gás que ocorreu no final do ano. que nos afetou já a partir de janeiro, mas mesmo assim a empresa conseguiu, digamos assim, colocar no preço os custos diretos e os ganhos de margem que obteve, notadamente nos últimos meses de 2020, e especialmente no quarto trimestre, foi muito provocado pela melhoria de mix, e isso a gente até expressa no slide seguinte, onde a eficiência operacional, combinada com uma eficácia maior na nossa rede de varejo, Porto Belo tem esse canal de distribuição próprio, com 140 lojas, isso tudo ajudou a que ampliássemos o conceito de varejo integrado, reduzíssemos ruptura na ponta e ganhássemos na eficiência operacional. Também ampliamos um pouco a nossa participação no mercado externo, consolidamos a relação com os grandes players da construção civil brasileira, notadamente os grandes home centers brasileiros. Isso fez com que a Porto Belo tivesse um ganho de eficiência operacional. Então, a melhoria de margem, de saúde, de melhoria de resultado de última linha da companhia, eu diria que se deveu fundamentalmente desses três postulados. O avanço no mix de produto, uma gestão proativa junto aos diversos canais que eu acabei de citar e, fundamentalmente, por uma eficiência operacional. Ela que a redução de custos, otimização de recursos, envolvimento da equipe que sentiu o esforço da companhia no sentido de buscar atendê-los nos momentos mais difíceis da pandemia, acho que uniu o esforço e fez com que a gente alcançasse resultados positivos. O Ronei aqui, o nosso vice-presidente, vai colocar um pouco mais em detalhes a performance da companhia nos últimos meses. Depois, no final, a gente pode comentar um pouquinho também da performance em geral e perspectivas. Por favor, Ronei.
Bom dia. Muito obrigado pela participação dos nossos stakeholders nessa teleconferência. Tenho muito orgulho de falar um pouco sobre as nossas entregas desse ano. E eu gostaria de começar fazendo uma comparação com os resultados, dos nossos resultados, com as perspectivas que nós comunicamos a vocês em novembro do ano passado, quando nós fizemos a nossa teleconferência do terceiro trimestre. Naquele momento, a gente esperava que o mercado de construção civil continuasse aquecido, principalmente aí no final do quarto trimestre. O que aconteceu de lá para cá foi que o mercado acelerou ainda mais, não só em volume, mas também devido à melhoria de mix e os aumentos de preços que foram efetuados pela indústria. Do ponto de vista interno, nós esperávamos em crescer a receita e nos beneficiarmos do câmbio desvalorizado. Na realidade, o que a gente conseguiu entregar nesse trimestre foi um crescimento de 33% da receita, quase que no mesmo patamar do crescimento que nós tivemos no terceiro trimestre, onde nós crescemos 39%, nós aceleramos as exportações, como o Mauro bem comentou, e ganhamos market share. Nossa performance de receita foi superior aos três indicadores de mercado. Naquele momento também nós imaginávamos que seria mais desafiador crescer receita e margens ao mesmo tempo, principalmente em função da pressão inflacionária dos custos e do gás, como o Mauro bem comentou. Nós fomos rápidos em trabalhar o nosso mix de produtos, ajustar os nossos preços e conseguimos cobrir a pressão de custos, que levou a nossa margem bruta a atingir próximo de 40% no quarto trimestre, que é o nosso objetivo estratégico, melhorando quase que 7 pontos versus o quarto trimestre do ano passado. Nós continuamos também com a nossa disciplina nas escolhas de despesas, melhoramos 2,5 pontos percentuais contra o quarto trimestre, e esses dois impactos combinados nos levaram a gerar um EBITDA de 75 milhões no quarto trimestre, 44 milhões acima do quarto trimestre do ano passado, com uma margem de EBITDA de quase 19%, ganhando quase 7 pontos em relação ao ano passado. Além disso, acho que o grande diferencial que nós tivemos durante esse ano também, em relação às perspectivas que nós falamos no terceiro tri, foi em relação à disciplina e da nossa gestão de ciclo de conversão de caixa e de capital de giro. Nós tínhamos a expectativa de continuar melhorando nesses indicadores e trabalhar com alavancagem abaixo de 3 vezes o EBITDA, mas nós alcançamos aí nesse trimestre o nosso melhor patamar histórico de ciclo de conversão de caixa com 42 dias, melhorando 48 dias versus o quarto trimestre do ano passado e liberando 83 milhões de caixa para a companhia, o que acabou resultando numa redução da nossa dívida líquida de 80 milhões e propiciando que nós atingíssemos uma alavancagem financeira de 2,3 vezes o EBITDA, que é o nosso melhor desempenho nos últimos 5 anos. Como eu comentei no início, esses resultados nos deixam muito orgulhosos e motivados para continuar entregando com consistência e em linha com as perspectivas que nós falamos a cada trimestre. Vamos entrar um pouco no detalhe da nossa apresentação, movendo para o slide 7, começando com a revisão do desempenho do mercado e como o mercado se comportou durante o ano. Começando com o varejo, nós utilizamos o índice Elo como a nossa referência e o Cielo reportou o crescimento do varejo de materiais de construção no segundo semestre, principalmente com aceleração no quarto trimestre, onde cresceu 20%. Puxado pela retomada da construção civil, a mudança de hábitos em função da pandemia, como o Mauro bem comentou, e dado que as pessoas fizeram mais reforma e trocaram de residência. No ano, o índice de varejo Cielo cresceu 10%. Nota-se que o crescimento foi mais acentuado no segundo semestre. Olhando o desempenho da indústria, já no slide 8, nós reportamos aqui o desempenho da indústria comparado com a Facer e a Bramate. A indústria de revestimentos cerâmicos teve um crescimento de volume durante todo o segundo semestre e a Bramate, que mede a indústria de materiais de construção em valor, também apresentou crescimento mais acentuado no quarto trimestre, principalmente em função dos aumentos de preço. Nesse ano, a Anfacer reportou um crescimento do mercado em volume de mais ou menos 2,6 e a Bramate reportou um mercado praticamente flat em valor. Quando nós comparamos no slide 10, no slide 9, o desempenho do mercado com o desempenho da Porto Belo, o que podemos observar é que a Porto Belo superou todos os indicadores de mercado em todos os trimestres do ano, contra todas as comparações. Começando com o varejo, onde a gente entregou mais do que esses 20% no quarto trimestre e os 9% do ano, mas também com os indicadores da indústria. A Porto Belo cresceu 33% e a Bramate, que foi a nossa. A Bramate e a Cielo, que foram os nossos melhores comparadores, Cielo com 20% e a Bramate com 14%. No ano, nós crescemos 19,5%, quase que o dobro do que foi reportado pela Cielo, que reportou 10%. E esses dados, mais uma vez, confirmam que a Porto Belo superou as expectativas aí do mercado e ganhou market share comparado com esses três indicadores. Entrando um pouco no desempenho do grupo em termos de receita líquida e margem bruta, nós atingimos aí no quarto trimestre, um segundo trimestre com faturamento, com receita líquida acima de 400 milhões, muito parecido com a nossa base de faturamento do terceiro tri. Isso dá um faturamento anualizado de 1,6 bi. O faturamento do ano, a receita líquida do ano atingiu 1,3 bi em crescimento durante todo o ano, o que representou um crescimento de 19,5%. A margem bruta, a gente vinha falando durante todos os nossos trimestres, do nosso esforço de progressão a cada trimestre. No terceiro trimestre nós reportamos 37%, no quarto trimestre atingimos 39,3% de crescimento de margem bruta e tivemos alguns meses do quarto trimestre onde a margem já chegou acima de 40%. Que é o novo patamar de rentabilidade que nós estamos esperando, nós estamos trabalhando para manter no futuro. Falando um pouco da nossa performance por segmento, e aqui é um pouco da primeira vez que nós estamos abrindo um pouco o detalhe da nossa performance por segmento, até então nós demonstrávamos mais o mercado separando entre externo e interno. Nós vamos continuar demonstrando dessa maneira, até porque o negócio de exportação é muito relevante para a nossa operação, representa 20% do nosso negócio, mas nós vamos progressivamente começar a demonstrar o nosso desempenho por unidade de negócio, as nossas quatro unidades de negócios, onde nós vamos dar um pouco de visibilidade sobre a performance de receita e margem bruta. O que a gente observa nesse slide é que o nosso crescimento no quarto trimestre foi forte, tanto no mercado interno como no externo, e que todas as unidades de negócio tiveram crescimento de duplo dígito, com destaque para Porto Belo Shop, principalmente em função da aceleração do crescimento nas lojas próprias. A Pointer consolidou a sua liderança absoluta no mercado do Norte e Nordeste e nós conseguimos aí também expandir com o projeto da Porto Belo América. No ano, o crescimento do mercado interno foi no patamar de 16%, nós tivemos um crescimento um pouco maior no mercado externo em função da desvalorização do real. O destaque também, todas as unidades crescendo duplo dígito, a Pointer cresceu por volta de 30% no ano, e a Porto Belo América continua também crescendo num ritmo acelerado, construindo distribuição nos Estados Unidos, cresceu 86% em reais, mas mais importante, cresceu mais de 40% em dólares. Tá? Por último, eu não poderia deixar de falar da nossa maior unidade de negócio, a Porto Belo, que cresceu 14% no ano, superando todos os indicadores da indústria no Brasil. Falando dos drivers da receita, como a gente cresceu, o que influenciou o nosso crescimento? Nós crescemos volume acima do mercado, por volta de 10% no quarto trimestre. Trabalhamos muito forte para melhorar o mix dos nossos produtos e colocar aumentos de preço para cobrir a pressão de custo. Isso representou 19% no quarto trimestre e o câmbio favorável representou 4% no quarto trimestre. No ano, os 19%, tivemos crescimento de volume de 4%, mix e preço por volta de 10%, e o câmbio, como a gente comentou, representou um pouco mais do nosso crescimento no ano, em torno de 6%. Analisando esses resultados, a gente vê que, de fato, dos 33% que nós crescemos no quarto trimestre, o nosso crescimento em moeda constante foi por volta de 29%, e no ano, o nosso crescimento em moeda constante, tirando o efeito do câmbio, foi por volta de 14%. Avançando no slide 14, que fala da nossa performance de margem bruta, também aqui com um detalhe do mercado interno e mercado externo e a performance das unidades de negócio, nós tivemos todos os mercados crescendo margem bruta no quarto trimestre acima de 4 pontos percentuais. O destaque aí também é o catch-up que foi feito pela Pointer e a Porto Belo América, que tinham margens um pouco abaixo da média do grupo em 2019 e que agora estão muito mais próximos da média do grupo, que cresceram muito forte no quarto trimestre, também pelo trabalho de melhoria de mix dos produtos. No ano, nós crescemos 4 pontos. Também aqui é uma comparação baixa em relação ao ano anterior. Nós tivemos uma margem mais baixa no ano anterior, em 2019. Então, todas as unidades também cresceram bastante a sua margem. E o mercado externo também aqui influenciado positivamente pelo câmbio. Falando dos drivers de margem, na página 15, aqui o conceito que nós falamos na nossa última call, o que influenciou o nosso desempenho na margem bruta. Nós conseguimos aí gerenciar bem esse tema de mix e preço para cobrir a pressão de custos, o que a gente chama aí do pricing net of cost mostra um efeito positivo. Conseguimos cobrir toda a pressão de custo no quarto trimestre, levando nossas margens em moeda local ou em moeda constante a 38%, e mais um ponto de melhoria do câmbio que leva aos 39%. No ano, apesar da pressão de custos no segundo semestre, nós tivemos muitas eficiências nas nossas fábricas, trabalho muito forte feito pela indústria, ganhos de escala, e acabamos quase que neutralizando o efeito de custos, e basicamente a melhoria de mix acabou fluindo para a melhoria de margem, adicionado à melhoria do câmbio. Então, um trabalho bastante forte para reposicionar as margens da companhia e reposicioná-la para um patamar mais próximo dos 40%. Mas a gente também não deixou de focar na parte das despesas. Fizemos escolhas rigorosas na parte de despesas, selecionando bem os nossos investimentos, com gestão e disciplina durante a pandemia, principalmente na parte das despesas de vendas. Conseguimos encontrar aí algumas sinergias na nossa parte operacional, diluindo as nossas despesas com o percentual da receita, que caíram 2,5% no quarto trimestre e 1,8% no ano, mas, como comentei, com desempenho muito forte nas despesas de vendas em função das nossas eficiências operacionais. Migrando para o EBITDA, na página 17, como eu comentei, esse foi um dos nossos melhores performances de EBITDA. Nós entregamos 75 milhões de EBITDA no quarto trimestre, a combinação de melhoria de margens de quase 7 pontos, mais a redução de despesas em 2,5 pontos, levou a uma progressão da margem EBITDA de quase 9 pontos, atingindo os 19%. Em alguns meses do quarto trimestre, nós trabalhamos até com uma margem um pouco maior do que isso, mas esse é um pouco do nosso reposicionamento também a nível de EBITDA. No ano, a performance foi de 175 milhões, quase que um aumento de 100 milhões em relação ao ano anterior. A gente fez no quarto trimestre basicamente o mesmo EBITDA que tínhamos feito no ano de 2019, o que também reposiciona o nosso patamar em termos absolutos de EBITDA, de geração de EBITDA no ano, né? Com esse trimestre de 75 milhões, o que já aponta para uma base anualizada mais próxima entre 250 e 300 milhões. E é isso que a gente espera reportar dentro dos nossos expectativas para o primeiro semestre desse ano, mas principalmente até o segundo trimestre do ano, quando nós olharmos o EBITDA dos últimos 12 meses. O lucro líquido também teve, na página 18, o lucro líquido também mostra uma performance fantástica, né, a maior geração do EBITDA, a redução das despesas financeiras, que é uma combinação de redução da dívida líquida, da menor taxa de juros, e o nosso trabalho também nas iniciativas de planejamento tributário para reduzir a alíquota efetiva do imposto de renda, levaram a um desempenho de lucro líquido de 86 milhões. Esse é o lucro líquido recorrente, o lucro líquido reportado foi até maior, de 128 milhões, quando incluímos os ganhos tributários, mas é uma variação muito grande em relação a 2019, e esse lucro líquido é o que vai propiciar a nossa capacidade de pagamento de dividendos, que nós vamos comentar nos próximos slides. Falando de capital de giro, esse é outro indicador onde houve uma transformação grande da empresa durante o ano, com metodologia de acompanhamento, disciplina na entrega desses indicadores desde o começo da pandemia. Nós conseguimos aí resultados incríveis na melhor gestão do conto a receber e da inadimplência, que está hoje no nosso menor patamar histórico, melhorando o ciclo de clientes em 4 dias. Trabalhamos com a equipe de supply no alongamento dos prazos de fornecedores estratégicos em 27 dias e na redução significativa dos estoques não saudáveis e até no nosso próprio estoque de segurança em 17 dias, fazendo com que a gente reduzisse o ciclo de caixa em 48 dias, atingisse 42 dias, que, como eu comentei no início, é uma redução de 83 milhões no caixa no ciclo de caixa e uma melhoria de 83 milhões no caixa da companhia. Olhando o fluxo de caixa, como isso tudo se comportou no fluxo de caixa, nós sim tivemos uma ótima performance operacional, investimos aí por volta de 134 milhões no ano, e tivemos aí todo o serviço de amortização da dívida, que é suportado pelas melhorias operacionais e pela geração de liberação de recursos do capital de giro. Isso conecta com o nosso slide de investimentos na página 21. Não deixamos de investir durante o ano, fizemos uma contenção no primeiro semestre, mas investimos 134 milhões durante o ano, um crescimento de 42% em relação ao ano anterior. Os nossos investimentos foram focados no varejo, na abertura de novas lojas, nas reformas de novas lojas, na implementação, na finalização e conclusão do projeto Lastras, na transformação digital do varejo, e também nós investimos aí por volta de 14 milhões no primeiro programa de recompra executado em 2020. Transicionando aqui para a dívida líquida, como eu comentei da parte de dívida líquida, nós melhoramos a nossa dívida líquida em 80 milhões, atingimos aí o patamar de 400 milhões, que representa um indicador de alavancagem de 2,3, o melhor dos últimos 5 anos. A nossa dívida é primordialmente em moeda local, em reais, tem hoje um custo médio de 4,9% ao ano e uma duração, um prazo médio de 3,6 anos. Nós finalizamos durante o começo desse ano, pela primeira vez, o nosso rating inicial com a Fitch. Tivemos o rating BBB, que de alguma maneira ou de outra nos deixa também felizes com o resultado, mas também com uma tarefa grande de continuar trabalhando de uma forma estratégica no alongamento da nossa dívida, principalmente em função dos vencimentos que nós temos em 21 e 22. Tá? A nossa dívida hoje ela é quase que 31% de curto prazo, que vence nos próximos 12 meses. Nós temos aí 326 milhões em caixa, que é mais do que suficiente para esse serviço da dívida no curto prazo. Movendo para o mercado de capitais, nós vamos propor em assembleia, para a Assembleia Geral no dia 23, a distribuição de dividendos de 60 milhões, o que dá um yield aí de 6%, 6,1%. Nós já fizemos uma antecipação de 17 milhões no início do ano. Vamos ter um pagamento adicional, falta pagar 44 milhões. Nós também executamos, nesse começo de ano, o nosso novo programa de recompra. De fato, terminamos na última sexta-feira, isso foi comunicado ao mercado ontem. Finalizamos a recompra de 7 milhões de ações a um preço de R$ 8,91. E acho que é importante mencionar que a companhia mantém ainda um free float de 44%. E que a nossa ação teve uma performance boa durante o ano, superando o indicador Bovespa, valorizou, terminou o ano com R$ 6,80, valorizou 26%, e nós tivemos durante todo o ano um aumento significativo no volume de negociações da nossa ação, por mais de 300%. Terminando um pouco aí, terminando a parte dos resultados do ano, eu queria transicionar para a parte de perspectivas. O que, que nós esperamos? Aqui, como falamos, todo trimestre nós falamos um pouco sobre as nossas perspectivas do curto prazo. Nós já estamos no final de março, então vamos falar um pouco do primeiro semestre. Nós esperamos que o mercado de construção civil continue aquecido. De fato, nós começamos muito forte o ano. Tivemos 2 meses com crescimento em torno da receita, em torno de 40%. Estamos terminando o março com patamares similares, esperamos que o varejo continue aquecido no curto prazo, e vamos ter no segundo trimestre uma base de comparação mais fraca, em função dos impactos da pandemia no ano passado. O que nós estamos vivendo no curto prazo, e o Mauro vai falar daqui a pouco um pouco do detalhe, nós estamos vivendo uma nova onda de pandemia, onde as nossas lojas, parte das nossas lojas estão fechadas, principalmente no estado de São Paulo. Nós estamos, dentro do possível, operando com regime remoto, e atendendo os nossos clientes através dos nossos canais diretos, com os especificadores, tentando atender a nossa carteira e sair o mais rápido possível desse período. O varejo continua ainda como grande pilar do nosso crescimento no primeiro semestre. Nós estamos vendo uma pressão, como o Mauro comentou, uma pressão maior de custos inflacionários. As nossas margens foram reposicionadas para o patamar mais alto, para criar um certo espaço em função da pressão de custo. Isso é o que nós estamos vivendo hoje. Em função das incertezas da pandemia, nós continuamos com nossa disciplina e rigor nas escolhas relativas aos custos e às despesas. Vamos continuar focando nos investimentos de CAPEX, nos projetos estratégicos, principalmente relacionados ao varejo, aos investimentos nas nossas plantas e à expansão na Portugal América. E não podemos deixar de focar na parte de capital de giro e na gestão do caixa. Estamos com um patamar de alavancagem mais baixo e o nosso objetivo é que, à medida que o EBITDA continue melhorando, é que a gente continue com essa alavancagem mais próxima de 2, e trabalhando no alongamento da dívida, como eu comentei, que foi um dos pontos importantes da leitura do nosso rating que saiu da Fitch. Então, esse é um pouco das perspectivas. A gente continua otimista, com cautela em relação ao futuro, e tentando entregar os resultados dentro de uma estrutura de DRE e financeiro mais similares àquilo que a gente entregou no quarto trimestre desse ano. Passo para o Mauro.
Nos pareceu importante, senhoras e senhores, que a gente também faça um rápido relato da evolução da governança da companhia, não apenas dando uma visão da performance operacional, mas também do modelo de gestão. Trago aqui, reforço, atualizo a todos sobre a governança da companhia, começando pelo Conselho de Administração, composto por 7 membros, 4 deles conselheiros independentes. Esse Conselho de Administração está estruturando até dentro das boas práticas de governança empresarial, alguns comitês de gestão, o primeiro deles, o de auditoria. Esse de auditoria tem validade, tem obrigação legal a partir do próximo ano, mas nós já estamos pilotando, exercitando com a participação de dois conselheiros, Cláudio Ávila da Silva e Glauco Corte, são membros efetivos do conselho que estão participando, estruturando esse piloto do comitê de auditoria. Temos o comitê de estratégia e governança, que eu faço questão de comentar a seguir, trouxe um slide específico para mostrar exatamente como ocorre, como damos agilidade aos processos decisórios da companhia, focamos nas prioridades e mantemos um bom elo de ligação entre a diretoria executiva e o conselho de administração. E, finalmente, temos o comitê de sustentabilidade, que eu também trouxe dois slides para comentar rapidamente com os senhores. Na diretoria estatutária, como os senhores sabem, as senhoras também, além de mim como CEO da companhia, temos o Ronei, nosso vice-presidente de finanças e relações com o mercado, o Edson Stringale, que é o vice-presidente jurídico e de compliance da companhia, o que também ampliou, ajudou na estruturação dessa melhor governança. Temos a empresa estruturada, além da diretoria corporativa, com 4 unidades de negócio, como bem comentou o Ronei ao longo da exposição. E aqui trago até a representação de cada um deles, Luciano no varejo, Diógenes na Pointer, João na unidade Porto Belo e o Luiz Felipe, o diretor-geral da nossa operação no mercado americano. Essa, em suma, é o síntese da estrutura de governança da companhia. Aprofundando um pouquinho mais o Comitê de Governança Corporativa, que eu destacava há pouco, que tem exatamente essa intenção de permitir agilidade e maior integração entre o estratégico e o operacional, entre a diretoria executiva e o conselho de administração. Nós são 5 profissionais, são 5 executivos que compõem eu, o Ronei e o Edson, como da parte da diretoria estatutária corporativa, e César e Cláudio, presidente e vice-presidente respectivamente do conselho, se reúne com maior periodicidade e tratam dos temas aí elencados, que ajudam a definir estratégia, prioridades e os maiores passos da companhia. Avançando um pouquinho, nós também criamos o Comitê de Sustentabilidade no final do ano passado, também com visto de composição entre a diretoria executiva. Aqui citei apenas os componentes César, Cláudio e Mauro, representantes da diretoria do conselho, mas há um corpo técnico que nos acompanha e que tem como desafio, de uma forma bastante realista, desenvolver e aprimorar uma cultura de sustentabilidade da companhia, mas tratando isso de uma forma mais sistêmica, estruturada, ampliando a governança e a transparência. A gente coloca ali 8 pilares da matriz de materialidade, mas eu destacaria esse de governança e transparência, que é o elemento-chave de todo o modelo de gestão de sustentabilidade, que permite que todos os stakeholders tenham uma boa visão, acompanhamento da performance, seja ela no desenvolvimento de produto, na cadeia de suprimento, na excelência operacional, na integração e gestão de pessoas e na própria participação e integração comunitária. Tanto isso é verdade que nós implementamos, pode avançar aqui no próximo slide, as práticas e as técnicas e as métricas ESG na companhia. São práticas ainda novas, a empresa ainda se estrutura nessa direção, ela tem muito para aprimorar. Dizia eu no início, ao longo de toda a história da companhia, as práticas e os conceitos básicos de sustentabilidade têm feito parte do nosso dia a dia, ao longo de nossa história, mas agora com o Comitê de Sustentabilidade, fundamentalmente com essa tecnologia de ESG, permite à empresa e os demais stakeholders acompanharem e terem mais consistência no envolvimento, crescimento da empresa nessa área. Bom, isso é um resumo desse comitê. Oportunamente a gente pode, deve, nas próximas reuniões de acompanhamento de performance, também atualizá-los um pouco mais sobre o tema. É um processo contínuo, vivo. Finalmente, o Ronei citava, e eu fiz questão de colocar um slide aqui no final do momento que nós estamos passando, ainda é um momento bastante crítico do nosso país, Isso, sem dúvida, afeta todas as companhias, afeta as famílias, as comunidades, e a Porto Velho está muito ciente, conectada com isso. É, temos feito um trabalho grande nas comunidades onde nós atuamos. Já vimos fazendo ano passado e agora, esse ano, ainda de maneira mais forte, atuando junto às comunidades que nos cercam, dando todo o apoio institucional e comunitário que nos é permitido. Ao mesmo tempo, acompanhando os nossos profissionais, permitindo home office sempre que possível. As nossas unidades Fabris continuam a plena carga porque o mercado está demandado, mas dentro do possível, lojas, notadamente aquelas que têm restrições legais de municípios e estados. Ali citamos São Paulo, mas em todo o Brasil algumas lojas nessa condição. Então, trabalhando basicamente com home office de maneira digital para atender os nossos clientes, os arquitetos, os projetos em andamento, tem permitido uma certa linha de continuidade nas nossas operações, né? E, ao mesmo tempo, cuidando do dia a dia dos nossos colaboradores para que mantenha a saúde e o bem-estar. Felizmente, ao longo desse ano, nós não perdemos nenhum profissional em função da pandemia. Todos se recuperaram, mas, evidentemente, isso não nos permite tranquilidade, conforto para descuidar desse tema que continua sendo prioridade 1 da companhia. Esse insumo, então, foi a nossa performance, uma perspectiva, como bem colocava o Ronei há pouco, de um otimismo moderado, porque sabemos que estruturalmente o mercado da construção civil tende a ter bons anos pela frente, mas, ao mesmo tempo, no curto prazo, os desafios não são pequenos, sejam eles de ordem operacional, citamos várias vezes as questões de custo, há outros custos previstos no nosso pipeline que exigem um redobrado esforço da companhia na sua eficiência operacional para manter as margens conquistadas, manter os planos de expansão e, fundamentalmente, continuidade da disciplina na gestão de margens, caixas e alavancagem financeira, que é a última frase, e com ela conclui essa visão de uma postura positiva, mais equilibrada, consciente do momento que nós estamos passando e das dificuldades que, por certo, o Brasil e as companhias ainda terão ao longo desse ano, notadamente no primeiro semestre. Essa é, em suma, a nossa apresentação e acho que agora a gente encaminha o coordenador do evento para que possa encaminhar perguntas, questões que o senhor se coloque.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. Lembramos a todos que as perguntas também podem ser encaminhadas pela internet através do webcast. Temos aqui uma pergunta do Gabriel, da Condor Insider. Gabriel, bom dia.
Opa, bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Oshido, eu trabalho na Condor Insider. Eu tenho duas perguntas. A primeira é, como o primeiro trimestre de 2021 já está praticamente encerrado, gostaríamos de saber quais tendências deveríamos ver ou esperar para esse período. A segunda pergunta é, já estamos começando o segundo tri de 2021, bem pior do que o ano passado em termos de restrições. Como isso poderia afetar os resultados do segundo trimestre de 2021 na comparação com o ano passado? Muito obrigado pela oportunidade.
Bom, vamos lá, Gabriel. Ronei falando aqui. Obrigado pela pergunta. Pelas perguntas, na verdade. Vamos começar falando pelo primeiro tri, e depois aqui eu falo um pouco do segundo tri e a gente complementa aqui com o Mauro. Então, do primeiro tri, como eu comentei, a gente está com o primeiro tri praticamente fechado. Né? Eu falei rapidamente nas nossas perspectivas que os primeiros dois meses do ano nós crescemos por volta de 40%. Março, o nosso faturamento vai ser nesse patamar também, o que demonstra que o trimestre vai ser bastante forte em termos de crescimento de receita. Nós conseguimos, com o espaço que nós criamos em termos de preços e mix no final do ano passado, conseguimos fazer aí o offset de toda a pressão de custo no curto prazo. Então, nós conseguimos manter as nossas margens aí acima dos 40% e vamos entregar um EBITDA muito parecido também com essa perspectiva do quarto trimestre. Então, nós, em linhas gerais, a nossa expectativa no primeiro tri é ter um resultado econômico muito parecido com aquilo que a gente entregou no quarto tri. Na parte financeira, também, disciplina continuou na parte de gestão de caixa e na parte de dívida e na nossa alavancagem. A gente deve continuar nos mesmos patamares. Então, é um primeiro tri de continuidade. Falando do segundo tri, e como o Mauro bem colocou, nós estamos enfrentando alguns desafios, né, com lojas fechadas, com impacto no nosso faturamento. Nós temos uma boa carteira, estamos faturando aqueles pedidos que estão em carteira. Você sabe que a Construção Civil tem trabalhado hoje com uma carteira mais alta. Então, estamos tentando atender a nossa carteira, trabalhando com os canais remotos em digital para atender os novos pedidos e utilizando muito a fortaleza da nosso network e nossa rede com os especificadores. Mas tem um impacto no curto prazo, no sell-out e no próprio sell-in, que nós estamos tentando minimizar. É claro que a base de comparação é muito fraca, né? A gente sabe disso, mas a gente sim está sofrendo um pouco o impacto no curto prazo. Então, nós esperamos, como bem colocado, que o mercado continue forte, mas estamos vivendo com algumas incertezas com a pandemia no curto prazo.
Eu gostaria de complementar o Ronei quanto ao primeiro trimestre em linha com os últimos, né, como ele colocou, mas o segundo trimestre mais desafiador. Então, ali sim residem as preocupações, felizmente ainda preocupações mais de curto prazo, né? Mas, sem dúvida, somos mais conservadores e cuidadosos quanto ao segundo tri de 21.
Muito obrigado, pessoal.
Ok. Teremos agora uma pergunta que foi enviada via webcast.
Do Vítio, em que medida do aumento recente do preço do gás tem podido ser acompanhado por novas medidas de alteração de mix e preços? Vocês poderiam nos atualizar sobre os planos de implantação de uma planta de produção nos Estados Unidos?
Bom, vamos lá. Mauro falando. Primeiro, com relação ao gás, não só em relação ao gás, mas em relação aos demais insumos que tiveram crescimento expressivo ao longo do segundo semestre e que continuam pressionando nos primeiros meses de 21, nós temos conseguido aplicar correções de preços em patamar equivalente a esse. Os ganhos que estamos tendo em margem derivam muito mais na melhoria operacional, redução de custos na distribuição e evolução do mix. Esse tem sido um fator. Nós não falamos da unidade Fabril Nova, tínhamos já relatado em reuniões anteriores de produção de lastras, que são peças de até 3,60 metros, que começa a participar do resultado da companhia. É um volume pequeno, mas com preço médio 4, 5, 6 vezes maiores do que os produtos normais de revestimento. E, com isso, a gente consegue agregar margem e rentabilidade da operação. Quanto à unidade dos Estados Unidos, nós temos um programa de evolução, de crescimento da distribuição americana, que eu diria mais de um enfoque comercial, estrutural, formação de equipe, cadeia de clientes, desenvolvimento de produtos, sejam eles produtos feitos no Brasil, mas, fundamentalmente, produtos produzidos, desenvolvidos, com terceiros e parceiros no mercado americano e, com isso, construindo uma base de distribuição que nos permitirá, ao longo dos próximos meses, definir o time exato da construção da fábrica. Então, objetivamente, hoje não temos um prazo específico para a construção dessa unidade, mas continuam bem encaminhados todos os planos de distribuição elencados ao longo dos últimos 18 meses, com o Luiz Felipe, que eu comentei há pouco, que é o nosso diretor-geral naquela unidade. Estamos satisfeitos com o crescimento, mas ainda temos chão para perseguir, para definirmos timings exatos. Já temos um terreno, já temos projetos, estamos detalhando agora o projeto Fabril. Está tudo dentro do nosso plano de desenvolvimento, mas ainda não temos datas definidas para esse investimento. Ele exigirá cumprir algumas etapas ainda na distribuição e no modelo comercial.
Tem duas perguntas aqui do Renato, da Chip. Eu queria entender quais são as principais pilares de atuação de vocês para manter a rentabilidade, considerando que a partir do segundo semestre de 2021, a base de comparação será bem mais forte e eu imagino a pressão de custo será maior. E a outra pergunta é: as ações recompradas serão canceladas ou são parte do programa de remuneração variáveis dos executivos?
Renato Roney falando. Sobre o tema da rentabilidade, a gente trabalhou muito forte durante 2020 para levar as nossas margens no patamar mais próximo de 40%, trabalhando forte com o mix e com as correções de preço. Esse primeiro trimestre não tem sido diferente o nosso esforço, apesar dos impactos de custos que nós tivemos no primeiro tri. Não foi pequeno o impacto de custo, 31% de aumento do custo de gás, isso representa 20% dos nossos custos, e nós conseguimos consistentemente manter as margens no patamar do quarto trimestre, e até melhorando. O que vem pela frente, vem um pouco mais de pressão de custo, a gente espera que no segundo semestre a gente tenha também aumento de custo, mas nós reposicionamos a companhia. Se vocês lembram bem, durante 2020 nós tivemos 34% no primeiro tri, 35% no segundo tri, 37% no terceiro tri, 39% no quarto tri. Esse é o nosso novo patamar. Então, mais do que esse filme de melhoria ao longo de cada trimestre, nós estamos olhando a nossa base atual. E a base atual é manter o patamar de margens próximo de 40%. Isso vai permitir que a gente consiga fazer ainda os nossos investimentos em despesas e entregar uma margem EBITDA muito próxima ou até melhor daquilo que a gente fez no quarto trimestre. Então, a consistência tem a ver com a nossa disciplina em manter as margens no patamar atual e fazer correções de mix de produtos e de preços para enfrentar as nossas pressões de custo, sem deixar de trabalhar com a eficiência das nossas fábricas, que hoje estão operando a 100%, e nós estamos tendo um ganho de escala fantástico. Os nossos time industrial está muito focado em continuar buscando produtividade na gestão e tirar um pouco mais dos nossos fornos, de modo que os nossos custos por metro quadrado reduzam. Então, esse é o grande foco da questão da parte das margens. Em relação à recompra, nós sim executamos a recompra, comunicamos ontem a finalização do processo. As ações podem ser canceladas ou alienadas. Nós estamos trabalhando para implementar aí um programa de incentivo de longo prazo, que pode até estar sendo discutido com o Conselho a parte de remuneração em ações, mas ainda não está definido. Então, o que eu posso te responder de imediato é, alinhado com o que foi comunicado ontem, é que essas ações podem ser alienadas ou canceladas num horizonte de um ano.
Muito bem. Teremos agora perguntas enviadas pelo telefone, né? Antes, gostaria de lembrar a todos que basta digitar asterisco 9 no seu telefone, ok? A próxima pergunta, será da Mayara de Paula, do Banco BV. Mayara, bom dia.
Bom dia a todos. Bom, só retomando essa parte da lei do gás, acho que a pergunta foi bem focada no mercado exterior. A minha dúvida é mais focada no mercado interno. Com a aprovação aí recente da lei do gás no Congresso, né, que ocorreu aí dia 17 de março, quais são as perspectivas de ganho e economia e otimização da produção de vocês? Vocês já têm uma perspectiva estimada?
Olha, Rony falando, obrigado, Mayara. Novo, acho que com relação ao gás, o que a gente tem é um impacto no curto prazo diferente da perspectiva de médio e longo prazo. No curto prazo, o que nós estamos vivendo é um aumento significativo no primeiro trimestre, na magnitude de 30%, e uma expectativa de que no segundo semestre a gente tenha um outro aumento de gás. Então, no curto prazo, a expectativa é de pressão inflacionária nos custos para o gás. No médio prazo, e aí no horizonte de 3 anos, com a aprovação da nova lei, a gente imagina que o mercado menos regulado, a expectativa, sim, é que o preço do gás diminua. O Brasil tem um preço de gás em dólares muito mais alto que os outros mercados do mundo. Então, a expectativa, sim, é que a gente se beneficie disso no longo prazo, ou no médio prazo. Nós estamos falando aí de um horizonte de 3 anos. Mas, no curto prazo, a expectativa é de pressão nos custos.
Obrigada.
Muito bem. A próxima pergunta será do Gabriel, da Condor Insider. Gabriel, por favor.
Oi, pessoal. Eu tenho mais duas perguntas. A primeira seria, qual o nível de alavancagem, entendido como dívida líquida ou EBITDA, vocês acham factíveis para terminar o ano de 2021? A segunda pergunta seria, como seria se vocês também poderiam nos falar qual o nível de CAPEX esperado para esse ano? Muito obrigado.
Bom, vamos lá. Dá para falar sim dos dois, Gabriel. Vamos lá. Em termos de alavancagem, assim como nós reposicionamos o DRE da companhia para margens próximas de 40 e EBITDA próximo de 20, nós também reposicionamos a parte de estrutura do caixa e posição da dívida líquida para um patamar mais próximo de 2. Né? Terminamos com 2,3. Como eu comentei no início da minha apresentação, a nossa expectativa era terminar abaixo de 3. Nós terminamos com um patamar mais próximo de 2. Com o EBITDA da companhia subindo, da forma que vem subindo, com a entrega dos trimestres, esse patamar de 75 milhões por trimestre, e entrando dois trimestres mais fortes, no primeiro e no segundo, agora desse ano, e tirando dois trimestres mais fracos do ano anterior, quando nós estivermos em junho, reportando os últimos 12 meses, nós vamos ter uma base EBITDA, e como eu comentei, mais próxima dos 250 a 300 milhões, o que vai fazer com que a nossa dívida líquida como percentual, como índice de dívida líquida como EBITDA, acabe ficando mais próximo de 2, ou até abaixo de 2. Então, nosso objetivo é trabalhar nesse patamar ao longo do ano e, claramente, com a flexibilidade de aumentar caso seja necessário fazer algum investimento estratégico. Nós temos uma flexibilidade maior aprovada com o nosso conselho. Sempre buscávamos trabalhar aí entre 2,5 e 3. Estamos trabalhando hoje com indicadores mais próximos de 2, o que dá flexibilidade da nossa capacidade de investimento, que é a tua segunda pergunta em relação ao CAPEX. A nossa previsão para esse ano é fazer investimentos de CAPEX do patamar econômico em torno de 100 milhões, né? Principalmente com os investimentos nas nossas fábricas, mas também com a expansão das novas das lojas do varejo, reformas de lojas, transformação digital, e vamos continuar investindo aí na nossa expansão nos Estados Unidos com os CDs. Isso deve ter também um reflexo na nossa saída de caixa, né? Nesses patamares também, nessa perspectiva. Então, esse é um pouco da nossa previsão para o ano.
Muito obrigado, pessoal.
Agora teremos mais uma pergunta que foi enviada via webcast.
Do Raul, da Genebra Capital. Bom dia, gostaria de saber se o dólar mais alto afeta a operação no mercado interno. Qual o cenário do campo projetado e impacto? Obrigado.
Bom, aqui a gente pode dividir a resposta. Essa projeção do câmbio é sempre uma pergunta extremamente difícil. Eu deixaria para o Ronei, que conhece mais do que eu, né, Ronei, sobre esse tema. Mas é realmente bastante difícil. Tem os institutos que fazem as projeções. Nós, normalmente, trabalhamos com o Fox como referência. Hoje, eu projeto alguma coisa como 5,35. Quanto ao efeito disso, o trade-off entre mercado interno e externo é positivo, porque a gente tem, claro, um impacto nos custos, mas a exportação é beneficiada. Mas, especificamente no mercado interno, que é a sua pergunta, o principal fator é na estrutura de custos de insumos. Número um, gás, que é uma combinação de taxa de câmbio com preço do barril de petróleo em termos internacionais, que tem uma perspectiva de crescimento, e alguns insumos importados. Não é tão significativa a matriz de outros insumos importados além do gás, mas, sem dúvida, o nosso segundo insumo, que é esmaltes, também é afetado. O terceiro e quarto, que tem a ver com logística, também é afetado, preço de diesel, etc. Então, tem vários impactos. Ele, a princípio, é danoso para a estrutura de custo da companhia. Estamos trabalhando com projeções, né, Ronei, do Focus, de 5,35.
É isso aí. Só para complementar, né? Então, como o Mauro bem colocou, nós não temos muitos custos que são diretamente conectados com o dólar. A maioria do Forex, o impacto do Forex é indireto e não direto nesses principais componentes que o Mauro bem colocou. E quando a gente tem esse impacto indireto, claramente nós analisamos a pressão de custo como um todo no mercado interno e fazemos as correções do mix de produtos com as nossas inovações e também com preço. O objetivo sempre é manter a margem, não perder a margem que nós construímos com muito esforço durante o ano de 2020, e manter a margem percentual e analisando a pressão dos nossos custos no nível de reposição. O câmbio, como o Mauro bem colocou, a gente usa a Focus no nosso orçamento, a gente usa isso também para o nosso S&OP, que é o nosso guia mensal, nas revisões mensais, e vamos ajustando os nossos demonstrações financeiras de acordo com essa atualização. Importante que na parte de exportação, você mencionou o interno, mas eu queria mencionar da exportação. No caso da exportação, nós temos aí mais de 50 milhões de dólares de receita de exportação, que flui quase direto, e por isso é um grande componente de melhoria das nossas margens, flui direto, porque uma boa parte dos nossos custos é em moeda local. Então a gente tem esse impacto muito positivo também do câmbio no lado exportação.
Muito bem. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria então de passar a palavra ao presidente Mauro do Valle para as considerações finais. Mauro.
Bom, mais uma vez, obrigado a todos. Se ainda houver alguma pergunta e alguma dúvida, evidentemente, nós colocamos à disposição através da nossa área de RI para depois informá-los, mas cumprindo aqui o prazo de uma hora de reunião, agradecemos aí a atenção de todos e nos veremos aí no próximo encontro. Um grande abraço a todos em nome da equipe Porto Belo. Bom dia.
Muito bem. Assim, encerramos a audioconferência da PBGE. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.